No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu.
Vai. Olá, eu sou Joel Scala, começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Amanhã, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, instituído com o objetivo de estabelecer proteção legal para os direitos das crianças e adolescentes do Brasil, completa 28 anos. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, nossos convidados.
Temos motivos para comemorar esses 28 anos do ECA?
Bom, se você pensar em toda a trajetória, sim. Se pensar nos últimos 2 anos, né, com o golpe que a gente sofreu e com esse governo que está aí cortando verbas da educação e da saúde, acredito que não. Eu acredito que muitas crianças estejam voltando para a situação de miséria, deixando as escolas, né, e tem números que provam isso.
Muito bem. 68% das crianças brasileiras com até 14 anos, o equivalente a 30 milhões de crianças, já sofreram violência corporal em casa. Para falar sobre esse assunto do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho dois convidados. A Roberta Densa, integrante da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo, e doutora pela PUC de São Paulo também. Ô Roberta, boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês, discutir um tema tão importante.
Eu falo dos direitos humanos, né?
Mas tá junto, a gente trabalha muito com a Comissão de Direitos Humanos.
Os direitos humanos da criança estão sendo preservados, correto?
É, a gente trabalha muito na comissão, na OAB, na verdade o professor Ricardo Cabezon, que é o nosso presidente, né, na Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB. A gente já trabalha junto aí há alguns anos. E a gente trabalha muitas vezes junto também com a Comissão de Direitos Humanos, né? Então, muitas vezes as coisas funcionam junto. Veja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele, claro, ele tem um fundo de direitos humanos muito, muito forte, né? Ele tem toda uma preocupação com o desenvolvimento da pessoa. Comemorar 28 anos dele, minha opinião, é realmente bem importante. A gente teve avanços e retrocessos do ponto de vista da discussão judicial. A gente ainda tem muito o que trabalhar. Por exemplo, você acabou de falar da questão da violência. Ano passado, acabou de sair, aí março do ano passado, saiu uma lei que fala do depoimento sem dano, que é a possibilidade de a criança ir a juízo e se manifestar, ou pelo menos ser ouvida de uma forma diferente que o adulto é ouvido, né? Então isso é uma coisa que a gente começa. O judiciário demora muito, né? É muito importante a gente dizer isso. O direito demora demais para olhar a realidade, dar uma solução para ela, ou tentar dar um passo a mais para ele. Então, a gente tem caminhado muito, especialmente do ponto de vista da violência contra criança e adolescente, que isso tem, felizmente, sido, do ponto de vista jurídico, muito bem trabalhado.
No caso das crianças e adolescentes e de outras situações também, aqui no Brasil, a justiça tarda e falha, né? Muito bem, nosso outro convidado é o João Helder Diniz, diretor da ONG Visão Mundial para a América Latina. Tudo bem, João? Seja bem-vindo ao Observatório.
Prazer, Joel, estar aqui com você, com a Ana, com a Roberta, participando desse debate. E eu acho que nós precisamos celebrar os 28 anos do ECA, porque é uma forma de afirmar a importância que essa legislação teve para garantir a universalização de direitos para as crianças, sabe, o princípio da prioridade absoluta, embora com todos os retrocessos, né, que a gente vive, mas eu acho que a gente precisa afirmar isso.
Eu quero tocar nesses retrocessos para até afirmar a importância do ECA. Quando você diz que tem que celebrar, é um aspecto importante do ECA, são 28 anos, né? Do ponto de vista legal, está aí. É uma realidade. Agora, do ponto de vista prático, O ECA realmente funcionou para as crianças brasileiras?
E se nós observarmos, né, o tamanho do nosso país, a quantidade de municípios, e eu circulo muito, eu acho que todos nós viajamos muito. Chegar em cidades pequenas e ver um conselho tutelar que funciona porque tem pessoas comprometidas, mesmo sem recursos da prefeitura, para mim é um exemplo de que o ECA funcionou. Eu não estou dizendo que ele chegou à sua plenitude porque, infelizmente, não houve essa prioridade por parte do governo. Mas a sociedade, no geral, e a sociedade civil organizada, ela abraçou o ECA e ela fez com que essa legislação fosse inclusive reconhecida dentro das implementações em toda a América Latina como a mais avançada. Então isso a gente tem que celebrar, né?
Quando se acena com a possibilidade do retrocesso, a gente vive numa sociedade violenta e falam de criminalizar, né, a figura das crianças e dos adolescentes. E esse é um aspecto muito ruim, né? Porque não se coloca a dimensão da importância do ECA em outros aspectos, né? Numa mudança cultural, por exemplo.
Na verdade, uma coisa que eu sempre reflito assim, e tento fazer com que as pessoas caminhem nesse pensamento, eu não sei se vocês também comungam, mas a ideia do estatuto não é trabalhar o menor infrator, é muito longe disso. O estatuto, ele tem várias, assim, tudo o que ele trabalha é para não chegar ao menor infrator.
Para garantir os direitos de todas as crianças.
Exatamente.
Né?
É justamente no sentido, eu até brinco com os meus alunos, olha, nós não vamos estar menor infrator. Se você acha que é menor infrator, você vai ver que a gente vai ter duas aulas. O resto, tudo vai ser a nossa prévia, a tentativa de não chegar a isso, né? Então, isso é muito importante. As políticas públicas que foram implantadas pelo Estatuto, no sentido de fortalecer as famílias, no sentido de trazer medidas de proteção, né? E aí sim resolver a questão do menor infrator, né?
Veja, João, falando em fortalecimento, né, das famílias, mais de 50% das denúncias recebidas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, via canais como o Disque 100, são referentes a algum tipo de violência contra crianças e adolescentes. Só em 2017 foram 84 mil denúncias do tipo. No ano anterior havia sido 76 mil. Ou seja, está aumentando a violência contra a criança no país.
E possivelmente eu acho que é uma consequência desse retrocesso. Porque à medida de que os direitos vão sendo negados, né, condições básicas que a gente precisa, elas não são oferecidas, a vulnerabilidade das crianças, ela aumenta, né, em várias circunstâncias. E com isso, se a precariedade na escola, a escola não vai ser atrativa para uma criança. Se a violência está na escola, como que a criança se sente segura de poder participar desse ambiente? Se não existe um trabalho de assistência social, de apoio para as famílias, e a violência está no seio da família, a criança já começa desestruturada. Agora, eu penso também, Joel, de que eu imagino assim, o que seria da nossa sociedade de 1990 para cá sem o ECA, se a gente ainda tivesse o Código de Menores? Nós estaríamos pior, muito
pior. Seríamos uma
barbárie. Seríamos uma barbárie. Essa é uma forma de ver a importância do ECA para a nossa sociedade, para nossos tempos.
É verdade. Quando você fala de diminuir a violência na família, é um aspecto cultural de algumas famílias no norte e nordeste do país, e até mesmo aqui no sudeste, né? E aí o nosso olhar se dirige para as políticas públicas que deveriam estar instaladas no governo para se associar e não só na defesa do ECA, mas numa mudança cultural para se acabe com a violência em relação às crianças e adolescentes. Como vocês avaliam as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas ou deveriam ser desenvolvidas no país?
Eu vou falar do ponto de vista da legislação, vou deixar para ele falar das políticas públicas implantadas. Veja lá, França, Estados Unidos, recentemente, por uma decisão da Suprema Corte deles, tanto na França como nos Estados Unidos, permitiram, por exemplo, o uso de violência dos pais contra os filhos para a educação dos filhos. Quer dizer, algo que a gente já tem desde a Lei da Palmada, alteração do artigo 18, 8A, 18B do ECA, né? Para eles, é tido como algo ainda cultural. Então, veja, essa discussão da violência para educar, ela é mundial, ela não é só nossa. Então é bom que se... E a gente talvez tenha ido um pouco à frente nisso, com a Lei da Palmada, né? E, mais do que isso, tentando implementar as políticas públicas, que é que eu vou deixar aqui para o nosso colega trabalhar sobre isso.
A mensagem atual do Papa Francisco, promovendo a ternura nas relações, eu acho que ela é fundamental num continente, né, violento, que tem essa marca cultural. Porque existe uma outra maneira de educar. O aspecto também de prevenção, quando o Estatuto estabelece a convivência familiar e comunitária, existem pesquisas que demonstram que onde as pessoas convivem, o índice de violência é menor. Inclusive quando os diferentes convivem. Então, quando uma sociedade começa a colocar, estabelecer feudos onde umas pessoas estão dentro de condomínios, crianças estão sendo educadas dentro de condomínios e excluídas de outras, nós estamos criando uma sociedade fragmentada que só aumenta essa violência. Então, um princípio que está no Estatuto da Criança é fundamental como política pública, garantir espaços onde as famílias e a comunidade vai conviver. Só isso já faria uma diferença enorme. Principalmente considerando que nosso país é um país urbano.
Muito bem, participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 5077 295 ou pelos telefones 32 89 3580 ou 32534845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir uma matéria da Union News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: a ONU condena ataques a mediadores da Igreja Católica na Nicarágua. A Mônica Grayley, de Nova York, traz as informações.
As Nações Unidas condenaram um ataque a bispos e mediadores da Igreja Católica na Nicarágua, realizado por grupos armados no último dia 9. Em nota emitida pelo seu porta-voz, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que está profundamente preocupado com a intensificação da violência no país centro-americano. Guterres condenou a perda de vidas em protestos e no ataque contra interlocutores da Igreja Católica Nicaragüense que participam no diálogo nacional. O chefe da ONU pediu a todos que respeitem o papel dos mediadores e que evitem usar a violência. Para Guterres, todos precisam participar do diálogo nacional para acabar com a violência e encontrar uma solução pacífica e duradoura para a crise política na Nicarágua. Já no início desse mês, o alto comissário de Direitos Humanos da ONU, Zeidal Hussein, pediu às autoridades nicaragüenses que tomem passos necessários para evitar mais perdas de vidas no país. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Muito bem, falando em retrocesso, mediadores da Igreja Católica na Nicarágua estão sendo agredidos, né?
O retrocesso parece que está em toda parte no mundo, né? A gente está vivendo um ciclo terrível de intolerância, de fascismo, de xenofobia, de todo tipo de desrespeito ao outro, de falta de compreender o outro, e não é algo que ocorre só aqui no Brasil, infelizmente.
Continuando nessa linha, João, que cuidados nós devemos tomar para que esse retrocesso não atinja mais as crianças e adolescentes?
Roberta e eu estávamos conversando um pouco enquanto esperávamos aqui, e nós lembrávamos, bom, a gente vem militando nessa área há muito tempo, né? E a gente lembra, eu estava lembrando, de que a geração, né, da redemocratização fez diferença nesse país. Porque nessa época, ela estava lembrando, né, ela pode falar mais sobre isso, como não foi só o ECA, foram várias outras a partir de uma geração que compreendia o momento histórico. Eu acho que o problema nosso hoje é que a nossa geração, ela não tem essa consciência. Então, um tema, Joel, para nós é como investir de que essa geração, que talvez a geração mais jovem, compreenda que eles têm que dar esse passo para o futuro.
Interessante, ele colocou um aspecto interessante, né, Ana? Essa geração que redundou na Nova República, nos anos 80, lutou pelas questões das mulheres, das crianças, dos adolescentes. Houve grandes avanços que hoje praticamente estão esquecidos para essa onda conservadora.
E também tem uma geração mais nova que, como não viveu aquele momento, ela não consegue comparar as diferenças, sabe? Quando você fala assim, a pessoa não sabe como era o Brasil antes de 15 anos atrás e o que o Brasil virou depois de uma série de políticas públicas que vieram. A pessoa não entende o contexto em que nós tivemos a nossa Constituição, na redemocratização. Então, o que acontece? É falta de história mesmo, de aula de história. E como está se investindo cada vez menos em aulas de histórias, filosofia, estão querendo retirar todas essas matérias das escolas, isso tende a piorar, porque a pessoa não consegue compreender o presente dela sem estudar o passado, né?
E até entender por quê, né? Acho que esse é o grande problema. Eu pego pego os meus alunos, eu tenho muito aluno assim de primeiro ano, segundo ano. Então eu pego esse menino que estava lendo Harry Potter e vai lá para tentar entender alguma coisa de direito com eles. Então é muito complicado, é uma coisa que a gente vai tentando construir. E é, para eles é como se fosse um dado. Eu tenho direitos. E eu digo, isso não foi um dado, meu colega.
Foi
nós
luta.
Nós construímos.
Nós construímos.
E eles não conseguem compreender isso de uma forma muito clara.
Uhum.
Então, quando você pega a Constituição de 88, e a partir da Constituição de 88, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis protetivas em relação aos crimes voltados para a economia popular, que foi um avanço tremendo.
Até mesmo o Estatuto da Igualdade Racial.
Perfeito.
Que mudou o cenário do Brasil completamente.
E é como se fosse um dado, né? E não foi um dado, foi todo um construído.
Conquistas.
E se você não compreende, você não pode defender.
É isso.
E aí a gente caminha pro retrocesso.
E é nisso que a gente tenta fazer, pelo menos na formação desses alunos, pelo menos no direito, né?
A gente vai para o intervalo, mas antes disso, um recadinho para os nossos ouvintes. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, pela São Paulo 93,7 FM e Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva.
Ao som de Toquinho, Aquarela, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, com Roberta Densa, da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo, e João Elber Diniz, da ONG Visão Mundial. Agora nós vamos direto com Maria Fernanda, que está no, na redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Uma criança morre a cada 10 minutos no Iêmen, aponta o Unicef. A chefe do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, Henrietta Fore, fez um alerta sobre o Iêmen. A cada 10 minutos, uma criança morre no país, que está devastado por uma guerra entre rebeldes, apoiados pelo Irã, e uma aliança de países liderada pela Arábia Saudita. Os confrontos armados deixaram 80% da população abaixo da linha da pobreza. Além disso, aproximadamente 8 milhões e 400 mil pessoas estão à beira da fome. Henrietta também acrescenta que o número de jovens que precisam de assistência para comer, receber cuidados médicos, conseguir água, saneamento e educação é maior que a população da Suíça. O início do confronto, em 2015, fez com que mais da metade das unidades de saúde deixassem de funcionar. Além do mais, 1.500 escolas foram destruídas por ataques aéreos e bombardeios. Cerca de 2.200 crianças foram mortas e 3.400 ficaram feridas nos confrontos. Em uma das unidades de saúde que visitou, Henrietta viu uma criança de 8 meses que tinha o peso de um recém-nascido. Ela também soube de um caso de gêmeos siameses que não podiam fazer a cirurgia de que precisavam para sobreviver. Nas clínicas, profissionais de saúde estão sobrecarregados e muitos não recebem salários há 2 anos. E para ficar por dentro das últimas notícias do Terceiro Setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo.
Muito bem, numa guerra, João, as principais vítimas são as crianças e os idosos. E você, ouvindo o toquinho no fundo, a gente imagina que na guerra também a criança perde a inocência, perde um período importante da vida que vai comprometer a sua formação, né?
Recentemente eu tive um contato com um colega que ele é o diretor hoje para a África Regional, e ele contou a história dele como uma criança soldado e o quanto isso impactou a vida dele no período dos 9 aos 12 anos, né? Isso marcou muito. Isso choca, porque em todos os contextos, né, a gente vê que as crianças, elas sempre são esquecidas, elas não são sujeitos, né? Elas são objetos. E o que choca também é que no Brasil nós não vivemos uma guerra declarada, mas a morte de crianças é uma verdadeira guerra.
Queria fazer uma colocação para vocês refletirem sobre... Mas quando a gente está falando, a gente falou há pouco da violência das famílias em relação às crianças, né? Mas a gente tem outros tipos de violência que não a física, né? O trabalho infantil, a prostituição infantil, o abuso de crianças, o abuso sexual dessas crianças. Como a gente consegue, com tantos temas, né? Porque o ECA, ele abrange todas essas questões e para proteger essas crianças, e a gente tem todos esses problemas aqui no Brasil, né? Apesar de não estarmos em guerra, como você mesmo ressaltou, a gente tem. E como que a gente faz para conscientizar essas pessoas num período tão difícil do nosso país, de que a gente tem a gente tem obrigação de cuidar dessas crianças? O que acontece com essas crianças é a responsabilidade de toda a sociedade. Você tendo filho ou não tendo filho, é a responsabilidade de todos nós. Como a gente vai conscientizar a sociedade brasileira dessa questão?
Eu acho que a gente tem as ONGs, né, as organizações da sociedade civil, elas têm discutido e refletido onde foi que nós erramos. Porque também quando a gente olha esse período, o fato de uma nova geração não lembrar desses direitos que foram conquistas, como você disse, Roberta, e não são dados, de alguma maneira a sociedade civil ela não foi capaz de continuar sensibilizando, formando e conscientizando uma nova geração. Então eu acho que um primeiro papel, Ana, é que a sociedade civil em cada cidade, cada estado, sabe, as nacionais, elas precisam parar e dizer assim: olha, eu acho que a gente precisa ter uma autocrítica, uma reflexão e perceber onde que nós precisamos atualizar. Essa geração está trabalhando com internet e tem outras prioridades. Como que nós nos atualizamos mantendo os princípios que estão no ECA, né? Eu acho que esse é um ponto chave. O outro aspecto eu acho que é reafirmar as conquistas. Algo que é avançar e evoluir para compreender os desafios atuais é extremamente necessário, mas precisamos reafirmar essas conquistas e não desconsiderar.
Eu acho que dentro disso que a gente conversou e que você acaba de dizer, existe um outro movimento que eu acho que tem a ver com a própria condição nossa social, e aí alguém que, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, enfim, aquela coisa que da gente viver no mundo líquido, né, de rapidez, de urgência, enfim, que faz com que a gente olhe menos o outro. Mas em relação à criança, eu ainda acho que há mais um problema. Até visto hoje por um movimento chamado Child Free, né, que é não quero crianças, então a gente admite a entrada de cachorro no shopping, mas criança daqui a pouco não vai poder entrar.
Em vários estabelecimentos.
Exato,
né?
Isso é algo, isso é muito sério, isso é muito grave, porque a gente não quer conviver mais com criança. Então, no primeiro momento, a gente diz assim: você é um problema, ok? Você é uma pessoa, mas você é uma pessoa chata, você chora, você dá trabalho, e é um fato. Então, a gente, além disso, a gente ainda olha hoje a criança com um olhar menos de ternura, e eu não estou falando do direito, não, estou falando de pessoa, com um olhar menos de ternura do que a gente olhava no passado. Eu acho que a gente está chegando a um momento de olhar a criança como alguém que talvez não devesse estar aqui. E aí a gente ainda torna o problema ainda maior.
Potencializa,
né?
O problema.
Potencializa, né? O problema, porque... E eu acho que falar sobre o problema é ainda muito mais importante. Então, quando a gente diz assim... Quando a gente faz uma mesa como essa e fica aqui uma hora debatendo sobre esse tema, isso é lindo, porque, no fundo, a gente faz as pessoas lembrarem que existe um grupo da sociedade, e aí são todos, né, pela universalidade, que precisa ser visto de uma forma diferente. É uma pessoa diferente, tem um cérebro diferente, está em desenvolvimento, é alguém com vulnerabilidade e é alguém que precisa de paciência e atenção nossa.
É verdade. Tem um outro aspecto também, é que a gente vive uma síndrome de normalidade. A gente fala, não tem guerra, mas não combate a pobreza, milhões e milhões de pessoas, a desigualdade que existe nesse país é absurda. E aí nós olhamos isso e falamos, bom, tudo bem, eu desenvolvo meu projeto, eu cuido da minha vida. Então, o projeto no Brasil, aliás, esse processo de redemocratização, caiu no individualismo, na minha visão. E a gente esqueceu que o país tem que ter um projeto coletivo.
E também tem uma outra questão, né? Acho que por mais, a gente sabe que em países, digamos, mais desenvolvidos, né, eles exploram as crianças alheias, né, as crianças da África, da América Latina, da Ásia, mas as deles eles protegem. Se você for num país europeu, eles têm vergonha de ter uma criança na rua pedindo esmolas, eles não querem isso. Então eles preferem dar uma casa, dar um auxílio para a mãe, ou... Outros também têm leis de aborto, que a pessoa não queira ter o filho. Tem toda uma rede de proteção para que não haja crianças na rua. É uma vergonha para esses países. Apesar de que eles exploram as crianças de outros países. Não sejamos hipócritas, a gente sabe que isso acontece. Agora, aqui a gente não tem vergonha de ver essas crianças na rua. O que é um absurdo é que nós, brasileiros, nós não nos envergonhamos disso. Isso seria o maior motivo de vergonha. Perante não a corrupção, está todo mundo falando da corrupção, todo mundo quer combater, mas o maior motivo de vergonha é ver uma criança na rua pedindo esmola, se prostituindo, passando fome, sendo violentada. Essa teria que ser a nossa maior vergonha.
E quais são as razões? Somos um povo alienado? Quero conversar com os nossos dois convidados ao longo do programa. Agora eu vou chamar a participação popular. Começamos com as perguntas dos nossos ouvintes.
Bom dia, eu sou Gabriel. Eu queria fazer uma pergunta. Em certos casos de abandono parental, principalmente por parte do pai, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala alguma coisa a respeito, de forma mais específica, é passível de alguma punição específica para esse caso? Obrigado e abraço.
Muito bem. Tá aí a pergunta do Gabriel. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê punição?
Prevê, Gabriel. Na verdade, o Estatuto tem toda uma preocupação justamente com o fortalecimento dos vínculos familiares. Esse é o primeiro ponto do Estatuto. Aliás, é o primeiro ponto da Constituição. Família, sociedade, Estado são responsáveis pelo bem-estar de crianças e adolescentes. Então, sempre família em primeiro lugar. É um grande equívoco também as pessoas dizerem que tudo é culpa do ECA, né? Quer dizer, que não tem nada a ver com isso. Tem muita gente que diz isso, né? São coisas bem absurdas. E, na verdade, o que o ECA faz mesmo o tempo todo é trazer a responsabilidade parental do pai e da mãe, né? Então, sempre, todas as vezes que houver, por exemplo, abandono por parte do pai, a gente pode ter perda de poder familiar, essa criança seguir para a fila de adoção, ou se é caso de abandono, mas foi um abandono porque a pessoa era imatura, porque a pessoa não entendeu muito bem o papel dela, existem, inclusive, as organizações não governamentais, que são as entidades de atendimento, que trabalham com psicólogos, com educadores, né, com sociólogos, nessa tentativa de reforçar os vínculos. Não conseguiu reforçar os vínculos, abandono, houve de fato abandono, não tem pai, não tem mãe, segue para a fila de adoção ou vai para a família extensa, que é alguém da família que cuide dessa criança, né? Eu até comentei isso, existe aí uma pressão muito forte, até no sentido de agilizar a adoção, esquecendo um pouco o reforço aos laços familiares. Isso me parece um equívoco. Acho que reforçar os laços familiares me parece muito importante, porque para a criança e para a mãe ou para o pai, numa determinada situação, quantas vezes a gente não vê mães que estão ali para ter o filho, e elas, não é que elas querem abandonar, mas ao mesmo tempo elas não têm condições de cuidar, então ela fica naquele dilema, né? Que é uma crise existencial muito forte para a pessoa, certamente. Então a gente não pode dizer assim, não quer, entrega para adoção, minha filha, e boa sorte para você. O que a gente pode oferecer para essa pessoa em termos de manutenção desse vínculo, que é um vínculo tão forte?
Essa rede de proteção, exatamente.
E por incrível que pareça, Ana, isso tem sido criticado, inclusive agora com o PL da adoção, no sentido de dizer, não, olha, não quer, entrega logo, né? E eu acho que isso é muito grave, porque assim, eu fico imaginando, me colocando, né, eu tenho um vínculo familiar muito forte com a minha mãe, com meu pai, enfim, mas eu fico imaginando uma pessoa que não teve, e a gente conhece pessoas que não tiveram, que foram bem tratadas, que foram bem criadas, mas que no fundo elas querem saber quem é o pai e mãe dela.
Claro. Muito bem, mais perguntas, Ana?
Tem sim, tem uma pergunta aqui do Hugo Leme, da Vila Mariana. Obrigada, Hugo. Antes do ECA, como eram protegidos os direitos da criança?
Tá, e tem todo um histórico gigante. Eu vou falar muito rapidamente. Na verdade, nós tínhamos... A primeira lei mais importante mesmo foi o Código Melo Matos, que leva esse nome, porque era um juiz do Rio de Janeiro, que não se preocupou só com o menor infrator. Tá? Então, até o Código Melo Matos, isso vai mais ou menos até 1934, se eu não me engano, ele era uma lei... nós tínhamos uma lei... A lei brasileira, ela se preocupava só com o menor infrator. Então, o indivíduo que furtasse, roubasse, era só isso. Até 34. Então, de 34 para frente, com o Código Melo Matos, teve uma preocupação, de fato, com a tutela, com a guarda, no cuidado, numa rede de proteção. Mais tarde veio o Código de Menores, que já, aspas, era um avanço ser comparado ao Código Melo Matos, mas não tinha... É claro, ele também é uma lei que veio numa ditadura militar, ele tinha toda uma preocupação muito mais de rigidez, de segurança, do que de proteção. Mas mesmo assim tinha algumas regrinhas ali de proteção. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí sim, né, em 1990, trouxe a universalidade, a proteção integral, o princípio da prioridade, valendo para todas as crianças e todos os adolescentes.
Mais perguntas?
Sim, tem a pergunta da Mariana Castro, do Jabaquara. Obrigada, Mariana. Por que essa rejeição às crianças como em estabelecimentos, como vocês comentaram? Acham que falta admiração e inocência na sociedade atual?
Que há? O que explica esse comportamento?
A gente está conversando aqui sobre o aspecto cultural, né? E a criança, ela é vista em várias situações como um objeto, né, de propriedade, seja por parte da família, seja por parte da sociedade ou do próprio Estado, né? Então, eu acho que falta da nossa sociedade perceber essa condição de sujeito e de protagonismo da criança e entender que uma coisa que o Estatuto fala é um ser em condição de desenvolvimento, ou seja, um ser humano que está se desenvolvendo e que, portanto, requer proteção, requer cuidado, né, e requer apoio para se desenvolver. Algo que me preocupa, Joel, é que nós estamos, a nossa árvore demográfica, ela está mudando. Nos próximos anos, né, em 30 anos, nós vamos ter uma população de maior idade, maior do que a atual de crianças. Mas o problema é que se nós não estamos cuidando bem das nossas crianças hoje, sabe, essa árvore, ela pode ser doentia.
Sim, né? ela vai, adultos. Aliás, que serão mais insensíveis em relação ao problema da criança.
Esse é um ponto que reflete muito o momento atual, da necessidade de que possamos cuidar sim das crianças.
Muito bem, seguindo o raciocínio do João, Ana, nós não cuidamos bem da nossa democracia no processo.
A nossa criança, porque é uma democracia
e agora,
jovem.
A nossa democracia corre perigo.
É isso aí.
A gente vai para o intervalo, mas antes disso, mais um recadinho para os nossos ouvintes. Curta a página do Observatório do Terceiro Setor no Facebook e acompanhe também nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá! Música.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Antigamente, quando eu decidia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. E por dentro eu ia satisfeito e mudo. Eu era um homem.
Ao som de Erasmo Carlos, eu sou uma criança e não entendo nada. Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, com Roberta Densa, da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo, e João Helder Diniz, da ONG Visão Mundial.
Por dentro com a alma tarantada, sou uma criança, não entendo nada.
Nessa música, que é uma composição de Erasmo e Roberto Carlos, eles fazem ver que a ânsia da criança em se tornar adulto. E depois, a nostalgia desse tempo de adulto em relação à infância que ela quis, que ele quis sair tanto.
Antigamente, quando eu me cedia, ou fazia alguma coisa errada, naturalmente.
Ou seja, o ser humano vive em eterno conflito. Quando eu sou criança, eu quero ser adulto. E quando eu sou adulto, eu sinto saudade da época que eu era criança. Muito bem. Agora vamos com a nossa colunista, a professora Irene Reis dos Santos. Boa tarde, Irene.
Da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão. E desembarca com suas dores pra longe do seu lugar.
Boa tarde, Joel. Estatuto da Criança e do Adolescente, da proteção à participação. Participação? Estudiosos e organizações enfrentam o desafio de entender qual o sentido da participação na vida de um jovem. Entrevistando alguns deles do Grêmio Estudantil de Mogi das Cruzes, percebi que a importância de participar vai muito além de matar aula. Sim, ao se tornar candidato a gremista, a primeira motivação de muitos jovens é sair de sala de aula para as reuniões e demandas do Grêmio. Mas hoje não vamos falar sobre as dinâmicas de sala de aula e como elas poderiam ser otimizadas se contassem com a participação ativa dos jovens. O fato é que os relatos de gremistas sobre suas experiências têm ensinado muito. De um jovem de 15 anos, por exemplo, ouvi o seguinte: como gremista, posso participar da melhoria da minha escola, algo que afeta toda a comunidade. Participo, organizo festas, campanha do agasalho, etc. Posso dar um conselho aos futuros gremistas: sejam responsáveis, pois é necessária grande responsabilidade para coordenar projetos que podem mudar sua vida dentro e fora da escola. Uma jovem de 16 anos me ensinou o seguinte: o Grêmio me engajou na política pública, me tornou protagonista. É um meio importante em que podemos fazer a diferença na educação de nosso país. A educação é a salvação. Em muitos momentos você poderá se perceber desanimado, mas lembre-se de seus propósitos. Eu dei dois exemplos, mas poderia colocar aqui centenas de narrativas desses jovens inspiradores. Parece que a cultura adultocêntrica, que protegia supostamente o jovem, o que fazia mesmo era abafar todo este potencial que a juventude tem de transformar, de reinventar. Se os adultos não forem o obstáculo, os jovens participarão, construindo um projeto de vida de impacto, decidindo quem são seus verdadeiros representantes desde cedo. Acaso, como adultos, sabemos mesmo decidir? Vamos falar sobre as recentes decisões e escolhas políticas tomadas por adultos? Melhor não, né? Hoje não. Basta que aceitemos que não se educa para a cidadania, mas na cidadania, no exercício dos direitos, sobretudo do direito de ser ouvido, de participar. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna Reinventando a Educação, na página do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, especialmente a todas as crianças e jovens participantes.
A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão.
Muito bem, alguns projetos muito específicos, né, educacionais, e que valorizam a construção da cidadania nos jovens. Mas, de uma maneira geral, a escola é uma instituição muito conservadora e inibe a participação do jovem. Mas eu gostaria de ouvir os nossos dois convidados.
Eu, assim, gostei muito da crônica, né, das palavras da Irene, quando ela fala da proteção à participação e a necessidade de assegurar e abrir espaços para que as nossas crianças, adolescentes e jovens possam participar. Existem milhares de exemplos nas comunidades, em todo o Brasil, onde a participação dos adolescentes e jovens faz diferença em transformar, porque eles se veem como protagonistas de compreender aquela realidade e buscar soluções para ela. E muito, na maioria desses casos, o jovem deixa de ser visto como um problema para ser parte da solução. Então, a escola, de fato, Joel, é um espaço fundamental de que nós precisamos investir, de desenvolver uma mentalidade de uma escola aberta, uma escola onde a comunidade se faz presente, não fechando os portões, é trazer a comunidade para dentro da escola, e os grêmios estudantis têm um papel fundamental de fortalecer, de que esse aluno tenha o sentido de pertencimento, né, de que eu faço parte e eu quero contribuir para aquela escola. As escolas que aplicam isso, a gente vê a diferença na qualidade da aprendizagem, no cuidado com a escola e na convivência que essa escola tem com a comunidade.
E na formação de novos líderes.
Exatamente.
Né?
Me fez lembrar a Clarice Lispector, com estranhamento, né? Quando ela fala muito disso, assim, do que crianças, adolescentes e jovens e até os idosos, eles acham estranho o mundo, e a gente não, a gente acha tudo normal, que é o que a gente acabou de falar aqui, né? A gente acha tudo banal. E para o adolescente, especialmente para o adolescente, isso não é uma verdade. Aliás, a neurociência, os estudos de neurociência têm ajudado demais isso, mostrando que a forma de funcionamento do cérebro de um adolescente é completamente diferente de um adulto. Então, para o adulto, ele é quadrado mesmo, e a escola é quadrada porque ela é feita por um adulto, né? E mais legal ainda quando a gente tem participação dos pais, quando os pais também participam e também percebem o papel que eles têm, né? E de respeito, especialmente, de pessoas que se respeitam. Não é uma participação que você vem aqui e faz o que você quiser, porque também não é assim, mas que a gente ajuste um consenso de convivência e de aprendizado. Falta muito isso para o Brasil.
É verdade.
Falta muito essa cabeça para o Brasil.
Os adultos esquecem que um dia foram irreverentes, né? E de uma maneira muito careta, como eu costumo criticar os jovens, né? Pelas suas iniciativas e até aquilo que a gente considera irresponsabilidade.
Queria voltar um pouquinho naquela questão que a gente estava falando dos espaços child free, que é dos espaços livres de criança, né? Para a gente falar aqui no português. Eu queria uma questão, né? O que eu vejo muito nas redes sociais, das pessoas reclamando dos espaços que tem crianças, é que às vezes as crianças são mal educadas, atrapalham, a pessoa está jantando, a criança está correndo, está berrando, está jogando coisa um no outro, e que os pais não fazem nada. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Essa falta de atenção dos pais em relação às crianças, e isso acontece, né? A gente vê muito isso acontecer, também não é uma negligência por parte dos pais, né? Não é só aquela atenção, mas essa atenção, inclusive, para educar, né? Para dar limites, que isso é importante também. A gente tem que deixar viajar, mas também tem que dar alguns limites. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito.
Eu concordo, Ana, e que há uma terceirização da educação dos filhos, né? Quando os pais entregam agora a internet para que possa educar os filhos.
Com um tablet na mão, né?
Com um tablet desde pequeno. Ou alguém que vai cuidar dos filhos, ou crê que a escola que tem esse papel de educar e tira de si a responsabilidade da educação, que na essência, né, mais ampla, é preparar a pessoa para a vida, e ela prepara a partir de experiências e de vivências, não só do conhecimento. E os pais esquecem isso, e eu falo como pai, né, que também preciso a cada dia estar lembrando de dedicar tempo de convivência com as filhas, no sentido de toda a complexidade que são um ser em desenvolvimento. Que
e
vai
essa
passar...
experiência afetiva, né, que
exatamente,
é necessária, né?
Porque isso é o que vai dar estabilidade emocional, sabe, para essas crianças e adolescentes, para que elas possam crescer e enfrentar os desafios da vida. Eu acho que é um grande desafio como sociedade. Esse a Roberta estava falando do individualismo, né, que a gente está vivendo na nossa sociedade. E isso se reflete inclusive dentro das casas, que nós estamos aí, mas somos indivíduos convivendo em um espaço. Nós não somos uma coletividade, nós não somos uma convivência, né, comunitária, familiar.
Mas no momento a situação se tornou complexa, porque a maioria das famílias hoje é composta por mulheres que trabalham e têm que criar os filhos, e têm que deixar em creche, em escolas. É. Como dar resposta a isso?
Isso é muito complicado mesmo.
Que condições essas pessoas têm?
E de certo modo, assim, como é uma responsabilidade de fato nossa, de todas as pessoas em sociedade, família, em sociedade, são responsáveis pela criança, isso é um fato. Agora, a gente nunca pode negar o papel dos pais. Por mais que trabalhe, por mais que esteja fora. Na psicologia existe também, eu não sou da psicologia, mas eu gosto muito do tema, que é aquele papel da mulher, que não é uma mulher mãe. Na verdade, nós temos um papel em sociedade, acho que Freud também tocava muito nisso, não é a pessoa mãe. Pode ter outras pessoas dentro da sociedade que fazem esse mesmo papel, né? Então, eu também sempre trabalhei muito, mas sempre tive rodeadas de outras pessoas, né? Minha filha sempre teve rodeada de outras pessoas, felizmente, que me apoiaram muito nisso. Então, a gente é meio que espelho, sabe? Dessa lógica. E eu não tô sendo feminista e dizendo que homem não tem esse papel, mas, naturalmente, parece que, num primeiro momento, ou pelo menos da maneira como a gente vive hoje, a gente conta mesmo é com mulheres, na maior parte das vezes, né? Pelo menos é o que a gente sente muito, assim. Mesmo dentro de família, é mais fácil você ter uma ajuda de uma mulher ali do que de um homem. Também existe esse outra coisa, assim, dizer, olha, o homem ele é responsável por limitar, por dar regra, lá, e a mãe...
Mas essa visão estanque está mudando, viu?
Graças a Deus, graças a Deus que isso mude.
Agora, a gente também não pode desprezar o papel do Estado, obrigação do Estado nisso. O Estado tem que ter psicólogo, tem que ter assistente social, tem que ter pessoas à disposição, tem que ter uma rede de saúde voltada à pediatria, voltada à primeira infância. Isso tudo está faltando. Então, assim, uma mãe, por mais que ela trabalhe, ela tem que dar atenção de mãe, ela tem que, em algum momento, ela precisar ter um assistente social para ajudar, ela tem que ter uma creche à disposição para deixar o filho, uma creche de qualidade.
E
isso tudo não está ao redor dessas mães. Elas se veem sozinhas, né? Perdidas.
Você quer ver, né? Muitas vezes as pessoas procuram e falam assim: olha, eu tenho um problema em casa com meu sobrinho que está assim e assim. Aí a pessoa às vezes me pergunta, eu falo: não, você precisa procurar então um conselho tutelar que vai te encaminhar uma entidade de atendimento, porque essa criança precisa de um atendimento especializado. E a mãe não tem o que fazer, porque ela não sabe o que fazer. Então, nisso a rede do ECA ajuda e ajuda demais.
Falando em rede de proteção, assim, um aspecto bem prático. Nós estamos no inverno, essa semana caiu muito a temperatura, e essas crianças moradoras de rua, esses projetos públicos, né, que desenvolvidos pela prefeitura, pelo Estado, estão dando uma resposta adequada? A OAB fica atenta a isso? Se essas crianças de rua, como
elas
estão?
É bom que a gente fale também um pouco do nosso papel. A gente recebe na OAB diversas reclamações, e algumas delas estão muito mais voltadas para a violência. Por exemplo, aquele caso daquela moça que ficou, estava em detenção e a criança nasceu dentro da cadeia, fomos nós que conseguimos o habeas corpus para ela, né? Foi o doutor Ricardo Cabezon, o presidente da comissão, junto com a Comissão de Direitos Humanos.
Para que ela ficava pra ficasse junto
com a criança. Para que ela saísse da cadeia. Isso, para que ela
amamentasse a criança.
Em casa, exato. Porque ela não tinha nada, né? Ela não tinha uma chuquinha, ela não tinha nada. Ela não tinha uma fralda, não tinha absolutamente nada. Então, a gente recebe casos que são muito mais gritantes. A gente recebe, assim, aquela situação em que provavelmente o nosso amigo não conseguiu resolver, né? Toda a rede de proteção deixou de funcionar e a gente acaba recebendo essa reclamação e aí a gente judicializa mesmo uma parte dos casos, né?
Muito bem. Também teve uma outra que o Estado autorizou uma laqueadura na mulher.
Nossa, essa foi uma vergonha alheia.
Que eu achei que é um absurdo, né?
O fato dela
ter 5 filhos, ou 6 filhos.
O Estado
tem o direito de decidir por ela?
Jamais. E, na verdade, a gente tem 2 grandes problemas aqui. A gente tem o problema da mulher que quer colocar um DIU, a mulher que quer fazer uma laqueadura, e o médico diz, não, você não pode. E isso é muito comum. A gente ouve mulheres, eu fico doida, né? Eu peguei uma senhora agora, ela tem 26 anos, 7 filhos, e ela não... Tá grávida de novo, não querem fazer laqueadura nela porque ela tem 26 anos de idade. Isso é absurdo.
E tem uma questão também que perpassa aí pelo machismo, porque as pessoas vão lá, mas por que que teve outro filho?
Por que transou?
Tá,
isso.
Vai dizer não pro
exatamente.
Homem. Não é toda situação que você pode dizer não pra um homem. Às vezes você é casada com
mesmo,
um homem.
Exato, enfim.
Às vezes você não tem como se prevenir e também não tem como
foi
dizer
o caso,
não.
É o caso dessa moça. Enfim, e ela não consegue, e ela realmente não conseguiu, não vai conseguir fazer laqueadura agora. E a gente vai tentar aí fazer um mandado de segurança para isso.
A questão é a prevenção, de como informar as mulheres e a população de baixa renda dos seus direitos.
É isso.
Essa
exatamente.
É a grande questão.
Exatamente.
A Visão Mundial se preocupa com isso, João?
Esse é um trabalho essencial que a Visão Mundial faz em conjunto com as outras organizações da sociedade civil, em conjunto com organizações da comunidade, para que essa rede de proteção, né, e como Ana disse, que inclui ao Estado, inclui a sociedade, inclui a família, ela possa avançar. Um ponto, se a gente pensar nos desafios que o ECA tem, Joel, eu acho que é alcançar os mais vulneráveis. Aquelas crianças que ficaram excluídas em tudo isso. A universalização, pelos números, os indicadores mostram que de fato houve um alcance muito grande na educação, no combate ao trabalho infantil, mas tem um núcleo duro, né? Tem aquela área de crianças que estão excluídas porque são as mais vulneráveis. Crianças indígenas, as crianças que estão na rua, sabe, os adolescentes negros que estão morrendo nas favelas, né, nas comunidades, por serem assassinados. Então, nós como sociedade precisamos pensar que esse é o próximo desafio, como chegar nesses mais excluídos.
Muito bem, eu quero contar para você, ouvinte, e para os nossos 2 convidados, que continua a campanha permanente do Observatório Terceiro Setor, que é a campanha dos direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Participe da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Os nossos 2 convidados também serão estimulados a participar da nossa campanha.
Dá tempo de ler mais alguma pergunta?
Claro, claro.
Eu vou resumir as 2 perguntas aqui dos nossos ouvintes. José Antônio de Santana pergunta como podemos mudar esse cenário, né, em relação à cidadania da criança, que é desconsiderada. E o Roberto Nevado de Osasco pergunta se o ECA é utilizado corretamente nas instituições como a Fundação Casa.
Opa,
cada um dos dois quiser.
Essa pergunta...
Muito boa pergunta.
Sobre a primeira pergunta, primeiro vamos ter que ser pacientes. Assim, esse retrocesso, para ele ser revertido novamente a um progresso, a um desenvolvimento, vai tomar tempo. E isso requer um trabalho de formiguinha, sabe, de começar novamente nas comunidades, que foi assim nos anos 70, foi assim nos anos 80, de se organizar em pequenos grupos, formar a consciência cidadã, o engajamento cívico, e aí a partir daí a gente começa a ver as mudanças. Então nós vamos ter que ter paciência e fazer esse trabalho, e inclusive fortalecer novamente a sociedade civil, porque ela também, em todo esse período, ela se enfraqueceu. Então, nós temos um desafio grande. Então, não só pensar no resultado, mas no trabalho,
no caminho, né?
No caminho, a jornada que nós temos.
Muito bem. Eu quero registrar uma nota de falecimento com pesar. Faleceu no último dia 8 de junho, aos 67 anos, o professor James Wright, do Departamento de Administração da FEA-USP, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Ele era também diretor-geral da Faculdade FIA, de Administração e Negócios. James Wright, ele tinha se aposentado em março desse ano e era coordenador dos cursos de consultoria do Profuturo da FIA e presidente do Conselho Fiscal da Ambev. Ele deixa esposa, filhos e netos. No próximo sábado, dia 14, às 13 horas, será realizada uma homenagem ao docente da FIA no edifício Birma, número 21, localizado na Avenida das Nações Unidas, 7221. Registramos uma nota de falecimento do professor James Wright, da Universidade de São Paulo. Muito bem. Tem mais perguntas, Ana?
Não, mas dá tempo de responder aqui. Sueca é corretamente utilizado em instituições como a Fundação Casa?
Rapidamente, vamos lá. Nós tivemos um avanço, eu vou falar de São Paulo, tá? Porque fora de São Paulo não tenho condições de dizer. Nós tivemos um avanço muito grande nos últimos anos, por incrível que pareça. Se a gente comparar o que era a década de 70 para o que é hoje, nós tivemos um avanço muito grande, primeiro de mentalidade.
Década de 70, Febem, aquelas
exato,
coisas.
Exato, exato. Primeiro de mentalidade, né? De dizer assim, ó, a pessoa é uma pessoa que praticou um ato infracional e está ali, não para cumprir pena, é bom que se diga, para ressocializar e para educar. Então, a mudança de mentalidade, felizmente, ela já foi intruída no nosso, na nossa sociedade. E eu até comentei ali também, antes da gente entrar, eu já dei aula para o pessoal da turma, uma turma de cadetes, na verdade, que eram formandos da Polícia Militar de São Paulo, e eles tinham uma noção de direitos humanos, e eles tinham uma noção de direitos das crianças, que é um negócio impressionante. Quer dizer, a mudança de mentalidade partindo ali de cima do batalhão. E a gente tem, sim, bons resultados. A gente tem, por exemplo, menores infratores que passaram em vestibulinho, que passaram em vestibular super concorrido, que quando chega na instituição estuda, ele realmente se profissionaliza e ele realmente atinge aquilo que a gente quer, que é educação e ressocialização.
As medidas socioeducativas estão dentro desses resultados bons?
Exato, então, esse eu vou promover agora, vou até depois deixo o convite com vocês, vai ser dia 26 de outubro, a gente vai promover um debate na UAB sobre esses temas, e um dos debates que eu queria levantar, e eu estou tentando isso, são esses números. Cadê os números? Como é que é o nosso resultado? Eu já fiz essa pesquisa, a gente não encontra. E eu estou chamando uma pessoa que vem do Tribunal de Justiça de São Paulo para destrinchar esses números para a gente. A gente sabe que tem resultado e a gente sabe que tem melhora. Só que, percentualmente, como que isso funciona? A gente ainda... Isso não é tão claro, esses números não são
falta
claros para nós.
Outro programa que, isso com prazer, mesmo. Vou recebê-los aqui para a gente fazer. Eu recebi também aqui, a respeito das atividades da Visão Mundial, ela está aqui no Brasil desde 1975, é isso, João?
É, exatamente.
70.257 crianças são apoiadas em 1.340 comunidades, com 79 projetos, realizados em 10 estados mais o DF.
Exatamente, sempre em parceria com organizações comunitárias locais.
Muito bem, está aí registrado. Mais 2 minutos para cada um, para a gente fechar o programa. Suas conclusões finais. O que de mais importante você gostaria de registrar no programa a respeito do ECA e das condições das crianças e adolescentes do nosso país?
Falar mais sobre ele, falar mais sobre as obrigações que nós temos em sociedade em relação à criança, participar mais, assim como manda o ECA, e fazer com que as pessoas conheçam mais os seus direitos, nesse sentido, tanto pai quanto mãe, quanto crianças e as pessoas que estão em sociedade. Falar mais sobre o ECA me parece mais importante. Eu sempre digo, eu sou da área de direitos do consumidor também, né? Eu sempre digo que o Estatuto da Criança e Adolescente é o primo pobre do CDC. Porque o CDC todo mundo fala, todo mundo conhece, meu Deus, eu sou consumidor, eu tenho direitos. Mas o ECA veio semanas antes e é muito pouco conhecido e pouco debatido. A gente precisa um pouco mais disso.
Eu estou muito agradecido, Joel e Ana, de participar do programa. Um privilégio estar aqui com vocês.
Excelente. Prazer foi nosso.
Eu fico muito contente. Eu acho que a minha palavra final seria que nós, enquanto sociedade, possamos ver essas crianças como os agentes de transformação, de que elas transformam a sua vida, a comunidade onde elas vivem e o país que elas querem construir.
Muito bem, vocês são agentes de transformação. Espero que continue assim. Ana, fechamos mais um programa.
Sim, só para lembrar os nossos ouvintes de que sim, há países em que há rede de proteção, em que as pessoas podem receber uma casa, auxílio, e que não viram vagabundos como se prega aqui no Brasil, tá, gente? As pessoas se dão bem, vão para as faculdades, se tornam ótimos profissionais e retribuem para o país que as ajudaram. Então vamos parar com essa bobeira de que todo mundo vira vagabundo se receber auxílio do governo.
Ah, esse é o eterno preconceito, né? Com a população de baixa renda. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu agradeço a presença de Roberta Denz, integrante da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo. Ela é também doutora pela PUC de São Paulo. João Helder Diniz, diretor da Visão Mundial para a América Latina. Ao som, Kel Smith, Era Uma Vez. Essa música que está ao fundo, da Kel Smith, traduz a nostalgia de sentirmos ao lembrar da beleza da infância. De acordo com a cantora, a música inicialmente falava apenas sobre saudades, mas acabou falando também de como era bom ter uma boa infância. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos de Cláudio Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Bastava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. Só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. Que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início.
Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.